Prezado amigo, seja bem-vindo ao Ministério Guarde a Fé. Estou muito feliz com a sua companhia hoje para estudarmos mais uma mensagem importante para o nosso tempo. Estamos realmente muito perto da volta de Jesus e meu coração se enche de alegria ao saber que nos aproximamos do fim desta negra noite de pecado. Estamos às margens da eternidade, momento em que os profetas tanto almejaram presenciar. Oro para que você se sinta tocado a entregar a sua vida a Jesus ao ouvir a mensagem de hoje e preparar-se para o grande desafio a que sua fé será submetida em breve. Agora, mais do que nunca, devemos guardar a fé uma vez entregue aos santos em nossa vida pessoal, como também trabalhar pelas almas perdidas, mostrando-lhes o caminho da salvação. Agradeço imensamente as suas orações pelo Ministério Guarde a Fé. Isso significa muito para nós. Recentemente recebi um e-mail de uma de nossas ouvintes contando que seu pai entregou a vida ao Senhor através das mensagens em CD do Ministério Guarde a Fé, logo antes de vir a falecer. Sinto-me profundamente grato por isso. Que poderoso incentivo foi ler esse testemunho. Sinto-me animado a prosseguir. Sinto-me fortalecido ao saber que vidas estão sendo transformadas pelo poder de Deus, através de nossos pequenos CDs mensageiros. Tenho uma notícia para lhe dar. Entrou no ar a nova loja virtual do Ministério Guarde a Fé. Acesse o nosso site e você encontrará na página principal o link para a nossa loja virtual. Ali você poderá pedir qualquer CD que desejar de nossos arquivos, como também CDs de música, livros e outros materiais. Gostaria também de anunciar que o Retiro de Saúde, Raiud, na Austrália, está se fortalecendo a cada dia. Estou muito agradecido pela bênção do Senhor. Maravilho-me constantemente ao testemunhar a maneira de Deus trabalhar em nossos hóspedes e funcionários. Partilharei com você apenas um pequeno relato muito inspirador. Carita, uma jovem da Finlândia, foi para Raiud com visto de trabalho e férias. Essa é uma modalidade de programa de intercâmbio para a juventude, para que eles possam explorar a Austrália ao mesmo tempo em que trabalham para se sustentar durante o passeio. Esse visto permite que os jovens trabalhem em qualquer lugar dentro do território australiano, por 6 meses em cada localidade. Carita foi criada em um lar secular e nunca vivenciou a fé cristã, pelo menos não ainda. Ela ficou impressionada com Raiud, local em que os funcionários falam abertamente sobre sua fé, oram em grupo antes das refeições, participam de cultos matutinos e vespertinos todos os dias e frequentam a igreja aos sábados. Carita desempenhou sua função fielmente e respeitosamente participou, ao menos passivamente, das atividades espirituais, talvez por não ter outra coisa para fazer. Explicamos a ela nossos princípios com relação à guarda do sábado, e ela os respeitou, apesar de deixar a instituição aos fins de semana para ficar com o namorado em Melbourne. Deus, porém, está trabalhando na vida de Carita. Ao final dos 6 meses de trabalho, que ela participou em Raiud, período máximo permitido pela imigração australiana em qualquer localização, Carita e a nossa equipe de Raiud já haviam formado fortes laços de amizade. Carita agora está em outro emprego, mas a notícia que fez com que dessemos pulos de alegria é que Carita, por vontade própria, foi a uma das igrejas de Melbourne, no sábado pela manhã. Embora não saibamos o que acontecerá no futuro, cremos que Deus falou ao coração de Carita durante o período em que ela esteve em Raiud. Ela está respondendo ao toque do Espírito Santo, e isso nos anima muito. Por favor, ore por Carita. Atualmente planejamos reformar o departamento de terapia, para que possamos usá-lo de forma mais eficiente. Enfrentamos um sério problema de encanamento, que exigirá que removamos e substituamos as saunas existentes. Trata-se de um grande projeto inesperado. Ao avaliarmos essa questão, percebemos que se reestruturarmos o projeto de toda a área de terapia, seremos capazes de aumentar sua eficiência e uso, sem aumentar o tamanho do local. Isso representa uma grande bênção para os nossos hóspedes e funcionários. Portanto, fique atento e, por favor, ore por nós. Precisaremos de ajuda para arrecadar recursos para realizar esse projeto tão importante. Se você tem interesse em ajudar, por favor, entre em contato conosco. A mensagem de hoje trata de outro aspecto da base para a lei marcial e do ataque progressivo à Constituição dos Estados Unidos e da liberdade. Talvez você se lembre da Lei de Autorização de Defesa Nacional, aprovada pelo Congresso norte-americano e assinada como lei federal pelo presidente Obama no ano passado, que inclui provisões que permitem que o presidente norte-americano e o exército aprisionem por tempo indeterminado cidadãos americanos, sem qualquer direito, sem passar pelo devido processo legal e sem ter acesso aos procedimentos e às proteções constitucionais normais e legais, mesmo estando em solo nacional. Essa lei teve como principal objetivo renovar o recurso financeiro militar. Seus autores, porém, incluíram provisões que essencialmente decretam a lei marcial. Essa lei está acabando com a liberdade até então desfrutada e serve como base importante para o período em que o verdadeiro povo de Deus será perseguido em nações que hoje são livres. Lembre-se de que a Bíblia prediz que os Estados Unidos imporão os princípios de adoração papal ao mundo inteiro, no formato de uma religião global. Após o decreto da Lei de Autorização de Defesa Nacional, o presidente Obama assinou uma ordem executiva que explica detalhadamente a autoridade e a cadeia de comando para a implantação da lei marcial. A nova ordem executiva atualiza os preparativos para o ataque total, que terá como alvo aqueles que honram a Deus e sua lei. Claro que outros indivíduos entrarão em conflito com essas leis e ordens executivas também. Mas, por fim, uma grande crise fará com que todos esses preparativos atinjam aqueles que hoje parecem ao menos prováveis de serem atingidos. Essa crise será o início das leis dominicais nacionais e globais, que serão decretadas em acréscimo às medidas opressivas que estão sendo criadas nesse instante. Nesse momento, para a maioria da população, tudo está sendo feito em nome da luta contra o terrorismo e da defesa nacional. Mas, na realidade, Satanás, o tirano dos tiranos, está se valendo do medo acentuado do terrorismo para criar e implantar sistemas que podem ser voltados contra aqueles que guardam a lei de Deus. Quando jovem, sempre ficava imaginando como as pessoas seriam impedidas de comprar ou vender, ou como o decreto de morte seria imposto a aqueles que violassem as leis dominicais. Isso parecia impossível. O terrorismo, no entanto, está sendo colocado como um pretexto para a criação de um arsenal que um dia será usado contra o povo fiel de Deus. Unicamente através da profecia bíblica podemos enxergar esse resultado e compreendê-lo. Antes de prosseguirmos, porém, convido-o a inclinar a sua fronte e pedir a bênção de Deus ao estudarmos como a profecia bíblica está se cumprindo em nosso tempo. Pai nosso celestial, agradecemos em nome de Jesus pela tua proteção e as bênçãos derramadas em nossa vida. Estamos vivendo em tempo emprestado. Misericordiosamente, temos recebido apelos e advertências para acertarmos nossa vida com o Senhor, pois nos aproximamos do fim. É o nosso privilégio estudarmos a tua palavra hoje e pedimos que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração para que possamos compreender a brevidade do tempo e a importância vital de uma caminhada viva com Jesus. Nesse precioso nome oramos. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 46, versos 1 e 2. Aqui encontramos a promessa maravilhosa de que Deus é o refúgio de seu fiel povo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Em outras palavras, se você pertence a Cristo, nada lhe causará temor, pois a sua confiança está em Deus. Não haverá tribulação terrena capaz de abalar a sua fé no Santo de Israel. Desastres naturais podem ocorrer, mas você não temerá. O terrorismo pode entrar em ação, mas você não ficará com medo. Leis podem ser decretadas com o intuito de destruí-lo, mas a sua lealdade ao Deus do céu não será abalada. Em cada era da história, o povo de Deus enfrentou um teste. Tais testes geralmente envolveram pressões para o povo de Deus fazer concessões à sua lealdade. Pense nos heróis da fé: Daniel e seus amigos, Esther, José, Paulo e, claro, o próprio Cristo. Podemos acrescentar à lista os valdenses, Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros fiéis reformadores que viveram na Idade Média, ocasião em que a lei de Deus foi pisoteada pela igreja estabelecida. Muitos sacrificaram a vida por causa da fé que abrigavam no coração. Hebreus 11 está repleto de outros exemplos. Os versos 36 a 38 nos dizem que essas pessoas enfrentaram. Ali lemos: e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Amigo, isso é o que a Bíblia relata que aconteceu no passado. Você sabia que isso também é um exemplo profético do que acontecerá com o povo de Deus no futuro? É muito importante entender que em breve enfrentaremos um combate direto com os poderes das trevas, que agora controlam o mundo e estão se preparando para destruir o fiel povo de Deus. O Senhor Jesus tem tudo sob controle, mas Ele permitirá que Satanás orquestre seus planos a fim de manifestar o seu verdadeiro caráter e dar a oportunidade de todos tomarem uma decisão consciente. Ao ler a palavra de Deus, não posso evitar pensar no poderoso projeto do príncipe das trevas para colocar o mundo inteiro sob o seu controle. As nações estão trabalhando em conjunto para fortalecer a globalização de toda a sociedade. As sociedades secretas e os grupos de conspiração secretos estão trabalhando por trás dos bastidores, a fim de manipular as circunstâncias para que, gradualmente, o poder e a soberania sejam retirados das nações e entregues a uma autoridade global. Há, no entanto, outro poder por detrás dos líderes seculares que também está interessado na consolidação e no controle dos recursos, mas por um propósito totalmente diverso. Apesar de esse poder trabalhar abertamente no mundo e ser popular por sua profissão de cordialidade, caridade e piedade, ele está espreitando por trás das cenas, esperando pacientemente e aproveitando cada oportunidade para aumentar o seu poder global. Ele está trabalhando para restaurar o poder que uma vez exerceu sobre as nações do mundo. A Bíblia descreve esse poder como uma mulher. Podemos ler a respeito dessa mulher extraordinária em Apocalipse, capítulo 17, verso 3. João, em visão, registrou o seguinte: e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Na profecia bíblica, mulher representa a igreja ou poder religioso, enquanto besta representa um poder civil. Nesse caso, a besta representa a Europa, com suas cabeças civis e chifres de poder. Esse poder civil também está envolvido em blasfemar contra Deus, por causa de sua forma de agir em relação à lei de Deus e seu povo, enquanto esteve sob o controle da mulher. Aqueles que guardaram o sábado do Senhor durante a era escura da Idade Média, como também aqueles que discordaram de outras doutrinas dessa organização religiosa repressiva, foram, em sua maioria, levados à morte por causa de sua fé. Uma igreja ou um poder religioso guia o poder civil, representado pela besta. Não há outra conclusão possível de que essa mulher não seja a representação do papado. Não há outro poder histórico que se encaixe na descrição bíblica e que tenha sido tão blasfemo a ponto de anular a lei de Deus e perseguir aqueles que a exaltavam. Não há outra igreja que tenha escarnecido de forma tão aberta da graça de Jesus e pervertido a religião de Cristo por meio de romarias, penitências e outras ações praticadas com o objetivo de ganhar entrada no céu. Nenhuma outra entidade religiosa jamais desprezou a moralidade como o sistema católico romano. Nenhuma outra organização religiosa desenvolveu uma missa blasfema que simula transformar um pedaço de pão sem fermento em um Deus digno de adoração. Apesar de Deus ter ordenado, não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 3. Roma criou a hóstia consagrada, que ensina a ser o próprio Deus. Diante da ordem divina, não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 20, verso 4. O papado criou imagens a serem adoradas pelo povo. Em oposição ao mandamento divino, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo 20, versos de 8 a 11. Os papas, de maneira blasfema, instituíram a adoração do domingo em substituição ao do sábado bíblico. Roma adulterou e distorceu de alguma forma cada um dos 10 mandamentos e ensinou seus adeptos que a quebra da lei gera senão pequenas consequências. Em vez de ensinar que o perdão provém de Cristo, Roma ensina que o perdão provém do Padre. Em vez de ensinar que Deus está disposto a conceder-nos poder para vencer o pecado, Roma ensina que é impossível vencer e que tudo o que temos a fazer é confessar os pecados a um ser humano e receber a absolvição. Essa é a forma mais barata da graça que já existiu. Não há submissão do eu. Não há entrega da vontade a Cristo. Basta pagar alguma quantia em dinheiro, fazer alguma penitência, e sua alma estará segura. Amigo, o inimigo está trabalhando para subjugar o mundo a um governo global, para que finalmente esse governo mundial único possa trazer leis religiosas à existência e impô-las globalmente. Ouça o que diz Apocalipse, capítulo 13, verso 4. Existem duas entidades que serão adoradas no final dos tempos. Falando a respeito do mundo inteiro, que se maravilha diante da besta, mencionada no verso 3, João, o revelador, declara: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Note que a Bíblia declara que o mundo inteiro adora tanto a besta como o dragão. Quem é a besta? A besta na profecia bíblica representa um poder civil. Nesse caso, a Bíblia se refere ao governo civil da besta papal. Lembre-se de que o papado possui ambos aspectos, civil e religioso. Ele possui tanto o poder temporal quanto o poder espiritual. O papado é uma nação entre as nações-estado do mundo, como também uma igreja entre as igrejas do mundo. Nenhum outro poder terreno é também uma igreja. Da mesma forma, nenhuma outra igreja do mundo é também uma nação-estado. Existem várias nações que são religiosas e controladas por um poder religioso, mas elas não têm autoridade sobre os membros da religião que professam fora dos limites de seu governo. O Papa, por outro lado, é o líder espiritual de todos os católicos romanos e exerce autoridade sobre eles ao redor do mundo inteiro, a despeito de sua nacionalidade. O Papa até mesmo possui seu próprio conjunto de leis, sistema de justiça e entidades de governo que se aplicam aos católicos romanos onde quer que residam. Os padres católicos romanos governam os territórios que lhes são designados, que coincidem com os territórios dos poderes seculares. Isso é possível unicamente por causa da natureza hierárquica e autoritária da Igreja Papal. Os estados em que o islamismo predomina perseguem aqueles que não são muçulmanos, mas o Islã não é uma religião hierárquica como uma autoridade central que exerce poder sobre todos os muçulmanos do mundo. As nações em que o hinduísmo predomina perseguem os que não são hindus. O hinduísmo, porém, não é uma religião hierárquica com uma autoridade religiosa central capaz de controlar os hindus globalmente. Unicamente o papado possui uma autoridade central, com adeptos em cada país do globo controlados por ele. Apesar de nos países ocidentais existir divergências entre muitos católicos romanos e a sua hierarquia, Roma ainda exerce poder sobre eles, e eles aceitam ao menos parte de seu poder. No entanto, quando as dificuldades do mundo se agravarem, muitos ficarão tão chocados pelas terríveis calamidades que lhes sobrevirão que a maioria deixará de lado as divergências, se submeterá à autoridade romana e clamará para que sejam criadas leis religiosas com o objetivo de restaurar as nações ao favor divino. Protestantes, evangélicos e outros se unirão a essas pessoas. O governo papal global é o que confere ao papado a posição singular de manipular outros governos por meio dos adeptos ao catolicismo romano que ocupam cargos no governo, seja por indicação ou eleição, em entidades legislativas e entre os eleitores nas nações democráticas ao redor do mundo. Além disso, Roma também exerce grande influência nas nações monárquicas e ditatoriais. Através do movimento ecumênico, que está levando todas as igrejas e religiões a uma relação de amizade com Roma, o papado tem se fortalecido cada vez mais nos últimos anos. Roma também adquiriu grande influência entre os não católicos ao redor do mundo, incluindo aqueles que têm o poder de influenciar governos. Essas pessoas acreditam que possuem uma causa em comum com Roma para solucionar os problemas da sociedade. Enquanto isso, Roma assume gradualmente o controle da mente dessas pessoas. Estou espantado com a imensa estrutura que está sendo criada para sujeitar o mundo ao controle de poucas pessoas. Roma apoia o princípio da centralização e do controle global, pois isso serve aos seus interesses, fazendo com que precise manipular menos pessoas dessa forma. Na verdade, o próprio Vaticano recentemente recomendou a criação de uma entidade de controle econômico global para administrar as finanças globais. É o dinheiro que faz o mundo girar. Por isso, Roma pede o controle global. A centralização e o controle de todas as fontes de recursos são essenciais ao plano globalista. A maioria dos líderes globais pensa que a globalização ajudará a fortalecer seu poder temporal. Alguns, talvez ingenuamente, pensem que o objetivo da globalização seja resolver os problemas do mundo. No entanto, a globalização ou internacionalismo, como às vezes é chamada, aumentará ainda mais os problemas do mundo. Mas esse é um tema para outra mensagem. Os internacionalistas estão globalizando o mundo para cumprir seus próprios propósitos seculares, que é assumir o controle de todas as questões terrestres. A própria Bíblia declara que os mercadores da terra estão cooperando com o Vaticano a fim de cumprir os seus propósitos. Leia comigo o que diz Apocalipse 18, versos de 2 a 4. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Esse é o último chamado de Deus para separar-nos da Babilônia espiritual. Nessas palavras também nos é dito que os mercadores e os reis da terra estão cooperando com Roma, ou Babilônia espiritual, e beneficiando-se por meio de sua relação com ela. Esses reis e mercadores estão trabalhando para fortalecer um governo mundial único, com apenas poucas pessoas no topo para controlar tudo. Eles trabalham em seus próprios países, como também no plano geopolítico, para unir todas as nações e centralizar o poder de uma maneira globalizada. Pode ser que muitos nem mesmo percebam que o que estão fazendo agora se encaixa perfeitamente nos planos do papado, pois um dia Roma cooptará todos os esforços feitos até então e se colocará no topo da hierarquia global, no papel de guia moral global. Enquanto as nações trabalham em união com a unidade civil global e gradualmente submetem a sua soberania às instituições globais, as igrejas estão se unindo através do movimento ecumênico e submetendo sua soberania espiritual e lealdade ao papado. É intrigante observar esse movimento perigoso. Há duas frentes envolvidas no princípio papal. Uma opera na esfera temporal e outra na esfera espiritual. Os líderes papais sabem que, uma vez que conquistarem a lealdade das igrejas e do povo, serão capazes de pressionar os líderes do governo a decretar leis religiosas opressivas a toda a humanidade. A Bíblia prediz que isso acontecerá. Note que a mulher está sentada sobre a besta do Apocalipse 17, verso 3. Isso claramente revela que a igreja controla o governo civil. As sete cabeças e os 10 chifres representam os poderes da Europa na Idade Média. O império é representado por uma besta que uniu as nações. A Europa medieval foi unida sob o governo civil, militar e econômico de Carlos Magno, que, por sua vez, uniu as nações sob o controle espiritual e temporal do Papa. Carlos Magno foi um governante temporal e o Papa da época foi o governante espiritual. O Papa, porém, manipulava os interesses temporais da Europa medieval de acordo com seus propósitos. Hoje o papado está trabalhando diligentemente para conquistar o controle da Europa outra vez e ressuscitar o Sacro Império Romano. Você pode entender mais a respeito desse assunto solicitando nossas mensagens anteriores sobre o tema através de nossa loja virtual. Essas mensagens lhe mostrarão com detalhes como isso está sendo orquestrado. À medida que o Vaticano trabalha diligentemente para obter o controle da nova Europa, ele também está trabalhando para controlar e manipular os Estados Unidos e talvez outras nações do mundo. Discreta e sorrateiramente, Roma está adquirindo cada vez mais influência e poder, a fim de formar em os Estados Unidos uma imagem da besta. O poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela Igreja para realizar os seus próprios fins. Maranata, página 167. Portanto, o objetivo final é que o governo civil seja controlado pelo poder religioso, conforme está predito em Apocalipse 18. Assim como a mulher está assentada sobre a besta, a Igreja controla o poder secular. Ouça o que diz o Grande Conflito, página 581. A palavra de Deus deu aviso do perigo iminente. Se este for desatendido, o mundo protestante saberá quais são realmente os propósitos de Roma, apenas quando for demasiado tarde para escapar da cilada. Ela está silenciosamente crescendo em poder. Suas doutrinas estão a exercer influência nas assembleias legislativas, nas igrejas e no coração dos homens. Está a erguer suas altaneiras e maciças estruturas, em cujos secretos recessos se repetirão as anteriores perseguições. Sorrateiramente e sem despertar suspeitas, está aumentando suas forças para realizar seus objetivos ao chegar o tempo de dar o golpe. Tudo o que deseja é a oportunidade, e esta já lhe está sendo dada. Logo veremos e sentiremos qual é o propósito do romanismo. Quem quer que creia na palavra de Deus e a ela obedeça, incorrerá, por esse motivo, em censura e perseguição. Essa não é uma declaração destituída de fundamento. Essas coisas estão acontecendo de verdade hoje. Estamos muito próximos do fechamento da porta da graça, meu amigo. Nosso tempo para trabalhar está diminuindo cada vez mais, ao observarmos a criação de um poderoso sistema de controle, que no momento em que for finalmente implantado, será impossível escapar dele. Unicamente a mão de Deus será capaz de proteger seus filhos fiéis durante a crise. Amigo, hoje é o tempo de estabelecer um relacionamento sólido e firme com Deus. A globalização está em rápido progresso e o mundo em breve será surpreendido. Os Estados Unidos continuam a minar exatamente os princípios que fizeram com que fossem admirados pelo mundo inteiro. A Constituição dos Estados Unidos, que instruiu o curso da nação por mais de 2 séculos, não passa agora de mera aparência. Ela consta no papel, mas os seus presidentes, o Congresso e as Cortes de Justiça inutilizaram a maioria das proteções providas por ela na Declaração de Direitos. Trata-se apenas de uma questão de tempo para que a liberdade religiosa seja diretamente atacada. Aqueles que um dia prometeram defendê-la estão hoje suplantando a Constituição norte-americana com novos princípios, novas leis que removem as barreiras contra a tirania. A Constituição dos Estados Unidos está sendo repudiada passo a passo, dia a dia, minuto a minuto. Tragicamente, a maioria das pessoas não enxerga o perigo. A vasta maioria dos cidadãos não reconhece os esforços determinados daqueles que estão no poder para lançar por terra a liberdade que dizem defender. Ouça esta citação conhecida, encontrada em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 451. Esta citação revela quem está realmente por trás da conspiração para mudar a Constituição. Ela desmascara a trama clandestina que um dia aniquilará a liberdade religiosa e forçará a adoração da besta e do dragão. Se não fosse pela profecia bíblica, ninguém entenderia como tudo funciona. Tudo está sendo feito de maneira muito sutil e minuciosamente planejada. A maioria das pessoas está totalmente alheia a essas coisas. Elas não entendem a profecia bíblica e não conseguem discernir os poderes das trevas em ação. Ouça o que diz a citação. Por um decreto, a lei dominical, que terá por objetivo impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus, a nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram deles um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Assim, por meio do romanismo, do espiritismo e do protestantismo apostatado, Satanás anulará a Constituição dos Estados Unidos, que protege a liberdade de consciência, e imporá a adoração do domingo. Essa conspiração tríplice dificultará muito a sua vida. Você será impedido de comprar ou vender. Não poderá mais viver uma vida normal como vive agora. Não poderá usar seu telefone celular. Não terá acesso a alimento, a menos que você o produza ou os anjos lhe providenciem o que comer. E isso vale para os que vivem em outros países também. Sob a liderança dos Estados Unidos, outras nações seguirão o mesmo caminho e decretarão as próprias leis dominicais. Isso levará à criação de uma lei dominical universal, que forçará o mundo inteiro a adorar o papado e o dragão, exatamente como prediz a Bíblia. Permita-me partilhar a seguinte declaração profética, encontrada em Maranata, página 212. Quando a América, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado, a fim de dominar as consciências e impelir os homens a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe o exemplo. As nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos. Posto que ela seja a líder, a mesma crise atingirá todo o nosso povo em toda parte do mundo. Essa citação revela como as coisas se desenvolverão a respeito da lei dominical universal. Ela começa primeiro na América do Norte e em seguida se espalha pelo mundo afora. Isso vale também para os preparativos para esse acontecimento. À medida que os Estados Unidos se preparam para esses eventos, ciente ou não, o restante do mundo faz o mesmo. Mecanismos são copiados de um país para outro. Processos e políticas são alinhadas entre as nações, e instituições globais centralizadas são estabelecidas a fim de orquestrar a conspiração. Muitas razões são dadas para toda essa movimentação, mas o objetivo final de instituir uma nova ordem mundial é estabelecer a adoração global. A maioria das pessoas não entendem isso, mas é isso que a profecia bíblica revela. Talvez alguns pensem que isso é impossível de acontecer, mas ao contrário do que pensam, a profecia se cumprirá. A palavra de Deus não falha, as promessas de Deus e suas instruções não falham, suas advertências não são ameaças vazias. Ao observarmos o desenrolar dos sinais dos tempos, podemos ver de forma cada vez mais clara como essas coisas serão cumpridas. A maioria das pessoas quer enterrar a cabeça na areia, como o avestruz. Talvez pensem que se não se inteirarem dessas coisas, elas deixarão de acontecer. Em vão esperam que tudo acabe bem e que não precisem se preocupar com os sinais deixarão de acontecer. Em vão esperam que tudo acabe bem e que não precisem se preocupar com os sinais dos tempos. Essas pessoas não têm o costume de orar, não estudam a Bíblia, raramente pensam em Deus, sinais dos tempos. Essas pessoas não têm o costume de orar, não estudam a Bíblia, raramente pensam em Deus. A vida secularizada que levam desviam a sua atenção desses assuntos. Outras ficam com medo de pensar dos tempos. Essas pessoas não têm o costume de orar, não estudam a Bíblia, raramente pensam em Deus. A vida secularizada que levam desviam a sua atenção desses assuntos. Outras ficam com medo de pensar dos tempos. Essas pessoas não têm o costume de orar, não estudam a Bíblia, raramente pensam em Deus. A vida secularizada que levam desviam a sua atenção desses assuntos. Outras ficam com medo de pensar dos tempos. Essas pessoas não têm o costume de orar, não estudam a Bíblia, raramente pensam em Deus. A vida secularizada que levam desviam a sua atenção desses assuntos. Outras ficam com medo de pensar dos tempos. Essas pessoas não têm o costume de orar, não estudam a Bíblia, raramente pensam em Deus. A vida secularizada que levam desviam a sua atenção desses assuntos. Outras ficam com medo de pensar dos tempos. Essas pessoas não têm o costume de orar, não estudam a Bíblia, raramente pensam em Deus. A vida secularizada que levam desviam a sua atenção desses assuntos. Outras ficam com medo de pensar dos tempos. Essas pessoas não têm o costume de orar, não estudam a Bíblia, raramente pensam em Deus. A vida secularizada que levam desviam a sua atenção desses assuntos. Outras ficam com medo de pensar dos tempos. Essas pessoas não têm o costume de orar, não estudam a Bíblia, raramente pensam em Deus. A vida secularizada que levam desviam a sua atenção desses assuntos. Outras ficam com medo de pensar dos tempos. Essas pessoas não têm o costume de orar, não estudam a Bíblia, raramente pensam em Deus. A vida secularizada que levam desviam a sua atenção desses assuntos. Outras ficam com medo de pensar dos tempos. Essas pessoas não têm o costume de orar, não estudam a Bíblia, raramente pensam em Deus. A vida secularizada que levam desviam a sua atenção desses assuntos. Outras ficam com medo de pensar os que explicam tais eventos de alarmistas. No entanto, foi o próprio Jesus que predisse tais terríveis acontecimentos. Ele fez isso para que distinguíssemos a brevidade do tempo e a necessidade urgente de preparar. Isso está em Lucas, capítulo 21, verso 36. Não precisamos temer, pois quando estamos em Cristo, não há temor. Ele prometeu suster os seus fiéis. Precisamos, porém, estar atentos aos acontecimentos terroristas ou inimigos do país. O presidente Obama assinou uma ordem executiva ao final de 2011. Esse é um grande passo para a militarização da América do Norte. 12 seriam removidas por terem gerado grande oposição por parte de alguns no Congresso norte-americano, que mostraram quão inconstitucionais são elas. No entanto, elas foram aprovadas tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Outros pensaram que o presidente Obama não assinaria a lei por ser abertamente contra as provisões de aprisionamento. O senhor Obama, de fato, afirmou que não assinaria a lei, mas agiu contrariamente. Depois de assinar a lei, ele emitiu uma declaração não compulsória, dizendo que não se sentia confortável com as provisões e que não as colocaria em prática. Alguns disseram que as provisões não se aplicam a cidadãos norte-americanos, mas o presidente Obama corrigiu-os, afirmando que a nova lei se aplica aos cidadãos americanos e que lhe foram conferidos esses novos poderes. Ao mesmo tempo, declarou que não usaria esses novos poderes contra os cidadãos americanos. A lei, no entanto, permanece nos livros, meu amigo, para um futuro presidente ou o próprio presidente Obama utilizá-la, caso mude de ideia outra vez. Em essência, a nova lei invalida totalmente a Declaração de Direitos da Constituição dos Estados Unidos. Não se engane, planos para o controle total da América estão entrando em ação neste exato momento. Algo mais aconteceu que contribuiu para a magnificente e imensa estrutura de controle. Em 16 de março de 2012, o presidente Obama emitiu uma ordem executiva intitulada Preparação de Recursos para a Defesa Nacional. Essa ordem executiva descreve em detalhes a cadeia de comando sob a lei marcial e a extensão do controle federal sobre todos os recursos de apoio à defesa nacional. Note que isso envolve todos os recursos. Esse tipo de decreto executivo não é novidade. Na verdade, essa ordem executiva basicamente atualiza as ordens executivas dos presidentes anteriores. No entanto, é importante considerar a importância das provisões dessa ordem. Essa ordem entrará em ação se o presidente determinar que exista uma ameaça significativa à segurança nacional e que há necessidade de defender os Estados Unidos, seja de ameaças externas ou de perigos internos. Há 18 anos foi a última vez que uma ordem assim foi executada, durante a administração do presidente Bill Clinton. A nova ordem executiva é quase idêntica. Essa ordem executiva tem como objetivo instruir os vários chefes de departamento do governo e delegar autoridade com antecedência a respeito do controle de recursos no caso de uma defesa nacional emergencial. Essa ordem declara que unicamente o presidente possui autoridade sobre os recursos da nação, incluindo alimento, água, energia, atendimento médico, transporte, trabalho e indústria. Ela também declara que o presidente pode exercer esse poder a fim de promover a defesa nacional. Essa sentença, um tanto ampla e vaga, pode ser usada para justificar a implantação da lei marcial por praticamente qualquer motivo. Pode ser usada para defender a nação contra fanáticos religiosos ou contra aqueles que forem caracterizados como extremistas religiosos. Afinal, os fanáticos e extremistas religiosos são o alvo das operações antiterrorismo atuais, em sua maioria. Assim, os Estados Unidos e muitas nações do mundo estão preparados para suspeitar de qualquer um que for caracterizado como extremista. Promover a defesa nacional é um conceito muito amplo que pode ser usado para justificar quase tudo e pode incluir todas as formas de crise reais ou esperadas. Afinal, o que os líderes globais imaginam que está para acontecer ao mundo? Será que visualizam catástrofes tão grandes que haja a necessidade de um controle central e ditatorial de tudo? Penso que sim. Será que o presidente e seus colaboradores creem que precisarão desse tipo de poder para assumir o controle de todos os recursos, a despeito de quem eles pertencem, e usá-los para servir a seus próprios interesses? É disso que se trata a lei marcial, meu amigo. Controle total de todos os aspectos da sociedade. A criação dessas leis e ordens executivas implica a ideia de que o governo é responsável por zelar pelo bem-estar de todos. Hoje, sempre que há uma crise, todos se voltam para o governo em busca de uma solução. As pessoas criticam o governo quando ele não é capaz de oferecer proteção e recursos. Isso justifica o fato de o governo querer assumir o controle. Se o povo desfruta dos benefícios do governo, então o governo tem o direito de controlá-lo. Como sempre é o caso, não é sábio depender do governo. Se você for fiel a Deus, você não terá acesso aos recursos do governo. O fato é, a profecia bíblica claramente retrata o que está para sobrevir ao mundo no final dos tempos. Talvez você se lembre do que aconteceu na cidade de Jerusalém, na ocasião em que houve a necessidade de uma defesa nacional emergencial. Tudo foi colocado à venda, ou para troca, a fim de comprar alimento. Muitos tiraram o alimento da boca dos próprios filhos. O torturante racionamento de comida foi mortal, de muitas formas, além da morte por inanição. No final dos tempos, as pessoas concentradas nas cidades competirão umas com as outras para obter alimento. A violência irromperá como jamais foi visto nas grandes cidades ao redor do mundo. Mas nesse tempo será por conta do desespero e do instinto de sobrevivência. A ordem executiva atualizada em 2012 delega o controle sobre vários recursos aos seguintes secretários de governo não eleitos. Item 1. O secretário de Agricultura, com respeito aos recursos de alimento, estruturas de recursos de alimento, recursos de bens semoventes, recursos veterinários, recursos de fitossanidade e a distribuição domésticas de equipamentos agrícolas e fertilizantes comerciais. O alimento é um dos recursos mais importantes de qualquer sociedade. Sem alimento, a sociedade não é capaz de sobreviver. Em outras palavras, o presidente dos Estados Unidos está dizendo que para a promoção da defesa nacional, ele pode controlar qualquer fonte relacionada ao alimento. Essas fontes podem ser confiscadas ou redistribuídas e repriorizadas. O gado pode ser confiscado e administrado de forma bem diferente do que um fazendeiro normalmente faria. Os suprimentos de alimento podem ser facilmente limitados e você pode ser privado da habilidade de comprar alimentos das prateleiras dos mercados, no caso de uma emergência nacional grave. Talvez você seja obrigado a usar o seu Real ID, o mais recente cartão de identificação norte-americano, para comprar alimento e combustível. Podemos ver a importância de já termos a nossa própria horta produzindo quando esse nível de controle for implantado. Embora possam vir a existir meios e maneiras de controlar até mesmo as hortas familiares, o governo primeiramente assumirá o controle de grandes recursos de produção de alimento, como estufas comerciais, granjas comerciais, fazendas de gado de leite e de corte, vastas plantações, como também recursos de embalagem e distribuição. Em seguida, quem sabe, à medida que o controle aumentar, até mesmo as hortas familiares poderão ser controladas também. Devo acrescentar que você também deva preparar a sua própria compostagem, pois chegará o tempo em que você não poderá comprar fertilizantes no mercado. Além disso, note que não será uma boa ideia viver na cidade em um período como esse. É bem provável que o pânico se espalhará por toda parte. Assim como na destruição de Jerusalém, o povo recorrerá à violência para conseguir alimento. Há várias possibilidades em que isso pode ocorrer, mas apenas se imagine, por exemplo, tentando conseguir alimento na cidade, na ocasião em que o governo colocar os recursos de alimento na mão do exército por motivos de defesa. Item 2. O secretário de Energia, com respeito a todas as formas de energia. Todas as formas de energia, inclui eletricidade, gás, petróleo, combustível para jatos, usinas hidroelétricas, usinas de energia nuclear e etc. Isso também inclui todas as formas de distribuição de energia, desde transmissores elétricos até caminhões-tanque e vagões-tanque. No caso de uma grande crise, o que justificaria que essas provisões de defesa nacional fossem implantadas? Você acha possível haver um racionamento da quantidade de eletricidade que utilizamos ou na quantidade de gás ou petróleo disponível para venda? É possível que as viagens sejam limitadas? Sem dúvida, numa situação dessas, o governo autorizará a distribuição de combustível a companhias de transporte responsáveis por levar mantimento às cidades. Mas isso não significa que o alimento chegará ao destino. Talvez seja necessário uma escolta militar para proteger os motoristas e a carga. E se houver um racionamento de combustível para jato, caso as estruturas de produção forem destruídas por motivos naturais e humanos? Como os aviões de carga trarão os suprimentos para cidades grandes de todas as partes do mundo, como ocorre hoje? Como as pessoas viajarão? Como irão para o trabalho se o combustível for racionado? Historicamente, em tempos de emergência nacional, geralmente, se não sempre, houve racionamento de combustível. Isso impedirá as pessoas de sair de casa e a mobilidade será muito difícil. Em situações de emergência como essa, saiba que o preço de qualquer fonte de energia aumentará drasticamente. Os altos preços que hoje pagamos pela energia serão meramente uma soma insignificante se comparados com o que passarão a ser. As pessoas que dependem de rendas fixas não serão capazes de comprar alimento ou pagar pela energia. Isso iniciará uma confusão na sociedade, sob a supervisão do governo. O Exército, a Guarda Nacional serão acionados para manter a ordem e a estabilidade e a força. Apenas pense no que pode acontecer. Item 3. o secretário da Saúde e Assistência Social, com respeito aos recursos de saúde. Imagine ser impedido de receber auxílio médico ou de ter o sistema de saúde limitado, a fim de priorizar aqueles que são mais importantes para o funcionamento da sociedade. Os medicamentos de venda livre, bem como os controlados, podem ser racionados. Os suplementos podem ser limitados. Procedimentos e cirurgias também podem ser priorizadas, deixando algumas pessoas sem atendimento. Item 4. O secretário de transporte com respeito a todas as formas de transporte civil. O transporte civil inclui seu carro, ônibus, aviões de pequeno e grande porte, táxis, caminhões comerciais, barcos, balsas, trens e qualquer outro meio de transporte. Seu meio de transporte pode ser drasticamente limitado. Ouça esta surpreendente citação a esse respeito, encontrada em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 22. Não temos tempo a perder. O fim está próximo. Em breve, a ida de um lugar para outro, a fim de transmitir a verdade, será cercada de perigos à direita e à esquerda. Não é interessante? Será muito difícil viajar de um lugar para outro, como fazemos hoje? Se seu nome estiver na lista negra do governo, porque você decidiu obedecer a Deus em tudo, você mal conseguirá dirigir o seu carro sem correr perigo. Que dirá viajar de avião ou utilizar qualquer outro meio de transporte público? Permita-me continuar a leitura. Far-se-á tudo para obstruir o caminho dos mensageiros do Senhor, de modo que não possam realizar o que lhes é possível executar agora. Você percebe como o terrorismo está sendo usado como desculpa para obstruir o caminho? Essas medidas ainda não estão sendo usadas, mas estão sendo estabelecidas. Um dia elas obstruirão o caminho dos que ensinam a verdade completa e real para este tempo. Você percebe que está chegando um tempo muito difícil para as pessoas normais viajarem por meios normais? Apesar de a citação que acabei de ler nos dizer que chegará o tempo em que os mensageiros de Deus terão dificuldade de viajar para pregar a verdade, não há dúvida que outros também enfrentarão a mesma dificuldade. A diferença é que aqueles que possuem a mensagem especial de Deus para o tempo do fim, ordenando a saída de Babilônia, enfrentarão restrições adicionais e correrão muitos outros perigos. Em alguns países para onde viajo, deparo-me muitas vezes com uma blitz policial em todos os carros. Motoristas e passageiros são obrigados a mostrar sua identificação. Isso pode facilmente ocorrer de forma mais generalizada, dificultando as viagens de um lugar para o outro, para a pregação da verdade. Mecanismos como a Lei de Autorização de Defesa Nacional de 2012 e a Ordem Executiva de Preparação de Recursos para a Defesa Nacional estão preparando o cenário para isso ser implantado. Continuarei a leitura. Cumpre-nos olhar de frente para a nossa obra e avançar o mais depressa possível em luta intensa. Segundo a luz que me foi dada por Deus, sei que as potências das trevas estão trabalhando com intensa energia que procede de baixo, e a passos furtivos vai Satanás avançando para se apoderar dos que agora se acham adormecidos, qual lobo que se apodera da presa. Temos agora advertências que nos é possível dar, uma obra que nos é concedida realizar. Em breve, porém, será mais difícil do que podemos imaginar. Mais difícil do que podemos imaginar. Sim, a obra que fracassamos fazer em tempos de paz e prosperidade terá de ser realizada sob grandes dificuldades. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 463, lemos: o trabalho que a Igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade terá de realizar em terrível crise, sob as circunstâncias mais desanimadoras e difíceis. As advertências que a conformidade com o mundo tem silenciado ou retido precisam ser dadas sob a mais feroz oposição dos inimigos da fé. E por aquele tempo, a classe dos superficiais, conservadores, cuja influência tem retardado decididamente o progresso da obra, renunciará à fé e tomará sua posição com os francos inimigos dela, para os quais havia muito tendiam suas simpatias. Esses apóstatas hão de manifestar então a mais cruel inimizade, fazendo tudo quanto estiver ao seu alcance, para oprimir e fazer mal a seus antigos irmãos e incitar indignação contra eles. Esse tempo se acha justamente diante de nós. Os membros da igreja serão individualmente provados, serão colocados em circunstâncias em que se verão forçados a dar testemunho da verdade. Item 5. O secretário de defesa com respeito aos recursos de água. Até mesmo os recursos de água serão colocados sob o controle do governo. Você corre o risco de não poder bombear água de um poço particular. As secas podem ser tão terríveis que a água será severamente racionada. Isso me faz lembrar de uma passagem da Bíblia, encontrada em Isaías capítulo 33, versos 15 e 16, que claramente nos diz quem terá pão e água quando o governo assumir o controle de tudo e impuser a lei marcial sobre os itens de necessidade básica. Ouça: o que anda em justiça e o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Que promessa maravilhosa para aqueles que se afastam de todo mal e iniquidade. Deus promete enviar anjos para providenciar pão e água para o seu povo fiel, enquanto os ímpios morrem de fome e sede. Os filhos de Deus provavelmente terão de se refugiar em meio à natureza, entre as montanhas e a proteção das rochas, mas o Deus do céu cuidará deles e atenderá às suas necessidades. Não é maravilhoso, meu amigo? Ouça esta citação encontrada em Spirit of Prophecy, volume 4, página 466. Embora o povo de Deus passe por privação e mesmo sofra por falta de alimento, eles não serão deixados a perecer. Enquanto a terra é visitada pelos juízos de Deus e os ímpios estão a perecer de fome e sede, anjos suprem os justos com pão e água. Item 6. O secretário do comércio, com respeito a todos os outros materiais, serviços e estruturas, incluindo os materiais de construção. Claro que isto inclui as telecomunicações, a internet, a televisão e os serviços de televisão a cabo, rádio, matérias brutas como minerais e materiais de construção e manufatura. A lista pode incluir também a produção industrial e o serviço postal. Certamente inclui também os sindicatos e entidades relacionadas, o comércio interestadual e internacional, a Bolsa de Valores, a Bolsa de Mercadorias, o mercado de ações, as instituições bancárias, as agências de financiamento e os corretores de investimentos. Essa lista também pode incluir a confiscação do ouro e da prata. Não espere ser capaz de sobreviver com moedas de ouro ou prata. Elas não o ajudarão. Você se lembra do que aconteceu com aqueles que tentaram fugir de Jerusalém com ouro escondido no corpo? O ouro e a prata não garantirão a sua segurança. Além disso, a ordem executiva declara: o chefe de cada departamento ou agência, como também garantir recursos humanos para realizar tudo o que o governo não for capaz de fazer. Para isso ser colocado em ação, basta apenas a assinatura do presidente em uma única declaração, afirmando que como também garantir recursos humanos para realizar tudo o que o governo não for capaz de fazer. Para isso ser colocado em ação, basta apenas a assinatura do presidente em uma única declaração, afirmando que como também garantir recursos humanos para realizar tudo o que o governo não for capaz de fazer. Para isso ser colocado em ação, basta apenas a assinatura do presidente em uma única declaração, afirmando que como também garantir recursos humanos para realizar tudo o que o governo não for capaz de fazer. Para isso ser colocado em ação, basta apenas a assinatura do presidente em uma única declaração, afirmando que como também garantir recursos humanos para realizar tudo o que o governo não for capaz de fazer. Para isso ser colocado em ação, basta apenas a assinatura do presidente em uma única declaração, afirmando que como também garantir recursos humanos para realizar tudo o que o governo não for capaz de fazer. Para isso ser colocado em ação, basta apenas a assinatura do presidente em uma única declaração, afirmando que como também garantir recursos humanos para realizar tudo o que o governo não for capaz de fazer. Para isso ser colocado em ação, basta apenas a assinatura do presidente em uma única declaração, afirmando que como também garantir recursos humanos para realizar tudo o que o governo não for capaz de fazer. Para isso ser colocado em ação, basta apenas a assinatura do presidente em uma única declaração, afirmando que como também garantir recursos humanos para realizar tudo o que o governo não for capaz de fazer. Para isso ser colocado em ação, basta apenas a assinatura do presidente em uma única declaração, afirmando que como também garantir recursos humanos para realizar tudo o que o governo não for capaz de fazer. Para isso ser colocado em ação, basta apenas a assinatura do presidente em uma única declaração, afirmando que como também garantir recursos humanos para realizar tudo o que o governo não for capaz de fazer. Para isso ser colocado em ação, basta apenas a assinatura do presidente em uma única declaração, afirmando que para promover a defesa nacional. Amigo, estamos nos aproximando do tempo em que cada princípio da Constituição dos Estados Unidos será repudiado e anulado. Em seguida, as constituições: não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repente. Ajuda-nos a não temer as coisas que estão para ocorrer no mundo, mas dá-nos coragem para lutar o bom combate da fé e viver por Cristo hoje. Nesse nome precioso oramos. Amém.